mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Acaba de chegar e trouxe esta carta de Belo Horizonte.
Carta de Belo Horizonte?
Sim, senhora. Com licença.
Meu Deus! O que ele estará pensando? Aguardo o telefonema interurbano. Oh, não. Eu preciso de um advogado. Eu preciso de Carlos. Ele saberá o que fazer.
Alô? Pronto?
Carlos, sou eu, Isa.
Ah, como vai, Izinha? Alguma novidade?
Sim, Carlos, eu preciso de você. Você era o procurador do meu marido e sempre nos foi útil em todos os momentos. Eu preciso muito de você.
O que aconteceu?
Eu acabei de receber uma carta de Paulo. Venha falar comigo imediatamente. Meu marido quer me matar.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Crime Premeditado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Bom dia, doutor Carlos. Entre. Dona Isa está à sua espera.
Ela já almoçou, Maria?
Não, senhor. A patroa disse que está sem vontade de almoçar.
Vamos ver se eu a convenço a comer alguma coisa.
Oh, graças a Deus. Eu pensei que você não viesse.
Eu não podia deixar de vir, Izinha. Então, seu marido tornou a dar sinais de vida, hein?
É, Carlos. Depois de 2 meses de silêncio, ele voltou a insistir. E desta vez vejo o que me escreveu.
Com licença. Estou farto de esperar. Não quero que continue esta situação mal parada. Ou você concorda em assinar o desquite nas bases que eu propus, ou não viverá o bastante para desonrar o meu nome.
Está louco, Carlos? Eu tenho vivido nesses últimos meses sem sair de casa, como uma freira. Paulo não tem o direito de usar tais expressões.
Aguardo o telefonema interurbano para acertarmos tudo de uma vez. Estou resolvido até a cometer um crime.
Oh, meu Deus.
Tem razão, Izinha. Seu marido não devia ir tão longe. Que bicho terá mordido?
Eu não sei. É depois que nos separamos, por culpa exclusiva dele, Paulo ficou morando em Belo Horizonte e desistiu de levar avante o desquite. Parecia conformado.
Eu também pensei que ele estivesse conformado com a separação. Você não quis assinar o desquite na forma como ele o propunha. E fez muito bem. Todas as razões estão do seu lado. Agora, porém, ele parece disposto a voltar à carga.
Provavelmente arranjou outra candidata. Mas por que essas ameaças? Você não viverá o bastante. Estou resolvido até cometer um crime.
Ele está querendo assustá-la para que você assine os papéis, é isso?
O que devo fazer? Às vezes meu marido se torna tão violento.
É, você fez bem em me chamar. Eu vou a Belo Horizonte conversar com ele. Isso desde que você me dê procuração para agir em seu nome.
Claro que lhe dou procuração. Você era o advogado da família até que Paulo me abandonou.
Pelo jeito, ele pretende lhe telefonar ainda hoje. É, talvez seja melhor esperarmos por esse telefonema antes de agir. Depois de falar com ele, eu verei se vale a pena ir a Belo Horizonte.
Se for necessário, eu assinarei o desquite. Basta que ele me dê uma pequena mesada.
Nada disso. Paulo é um dos mais ricos industriais de Belo Horizonte. Nada de pequenas mesadas, não. Você é queixosa e terá que fazer valer os seus direitos. Olha, vamos almoçar e aguardar o telefonema de Belo Horizonte. Eu discutirei o caso com seu marido.
Alô. Pronto. Interurbano de Belo Horizonte para Dona Isa? Há um momento. É o telefonema de Belo Horizonte que a senhora estava esperando, dona Isa.
Deixa, Izinha, eu falo com ele.
Pode ir lá para dentro, Maria.
Sim, senhora.
Alô? É Paulo? Sim, sou eu, Carlos. Izinha acabou de me constituir seu advogado. Contenha-se, Paulo. Essas expressões não são dignas de um homem educado. Não, não. Sua esposa não concorda com o desquite na forma como você o propõe. Não me venha com ameaças. Você bem sabe que quem abandonou o lar foi você. Izinha pretende ir até os 50% sobre a sua renda. Não, não estamos loucos, não. Bom, então por que você não reconsidera o seu gesto e não faz as pazes com ela? Não, Isa não tem medo de suas ameaças, Paulo. Não, quanto à parte legal da questão, você bem sabe que eu não permitirei... Está bem. Pois então discutiremos tudo pessoalmente, aí em seu escritório. Ora, Paulo, eu também não tenho medo de você. Alô, Paulo? Alô? Alô, alô?
Ele desligou, não é? Eu sabia.
Eu quase não o reconheci. Nunca o vi tão nervoso.
Ele fez alguma ameaça?
Ah, são apenas palavras. Amanhã eu vou falar pessoalmente com ele em Belo Horizonte. Tenho a certeza de que seu marido está fora de si. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em matar você.
Boa noite, patroa. Olha, o apartamento está fechado. Eu posso ir me deitar?
Pode, Maria, pode ir.
A senhora não está se sentindo bem?
É, não estou me sentindo bem, não. Maria.
Diga, patroa.
Eu penso que você já compreendeu.
Mais ou menos. O doutor Paulo voltou a insistir, não é? E agora está mais violento.
É, escreveu uma carta cheia de ameaças.
Ah.
E esta tarde pelo telefone.
Ah, eu logo imaginei.
Eu tenho medo, Maria. Eu tenho medo de uma tragédia. Carlos irá amanhã a Belo Horizonte discutir com Paulo. Eu não sei o que é de virar dessa entrevista. Eu tenho medo.
O doutor Carlos é bom político. E eu estou com ele. Eu acho que a senhora não deve dar o braço a torcer. Foi o doutor Paulo quem saiu de casa por causa de ciúmes. A senhora é uma santa, patroa.
Obrigada, Maria. Vocês são todos muito bons para mim. Eu não sei se eu devo continuar insistindo. Não sei se não será melhor concordar com o desquite. De qualquer maneira, eu não pretendo me casar outra vez. Só amei um homem na minha vida. E foi Paulo. E o nosso casamento não deu certo. Eu fiquei com prevenção contra todos os homens. Não quero.
Olha, se a senhora quer a minha opinião, não deve concordar com o doutor Paulo. O que ele quer é ver-se livre da senhora para arrumar outra mulher. Eu, no seu lugar, Eu tinha um certo orgulho e não ruía a corda. A menos que ele lhe desse um bocado de dinheiro.
O dinheiro não é tudo na vida, Maria. Meu marido quer me matar, entende?
Sim.
Por isso, talvez seja melhor que eu obedeça antes que tudo isso acabe mal.
Boa tarde, Maria.
Boa tarde.
Parece que cheguei a tempo do lanche.
Entre para a sala do Dr. Carlos. A dona Isa está lá dentro. Eu vou voltar para a cozinha.
Tá bom. Alô, Izinha. É, aqui estou.
Ai, sente-se, Carlos.
Obrigado.
Não esperava tão cedo. Foi a Belo Horizonte?
Claro. Eu fui de trem e voltei de avião, agora há pouco. Passei a manhã toda no escritório de seu marido.
E como foi?
Ele continuou irredutível. Tive a impressão de que havia alguém atrás dele. Alguém que o está atirando contra você.
Uma mulher, com certeza.
Talvez. O fato é que a situação permanece a mesma. Nenhum de nós cedeu. Mas a lei está a seu lado, Izinha. Você tem todos os direitos.
O que foi que ele disse?
Não, arranjou um advogado que apenas quer lhe tirar o dinheiro em troca de falsas esperanças. Você ganhará a questão, Izinha. E é a certeza disso que torna seu marido tão perigoso.
Perigoso?
Bem, aqueles gritos, aquelas ameaças, tudo isso são sinais de seu desespero.
Oh, meu Deus. O que foi que ele disse, Carlos?
Paulo está a muitos quilômetros de distância. Disse que prefere matá-la se você não concordar com o divórcio.
Divórcio? Agora ele fala em divórcio?
Por aí você vê que ele está pensando em casar-se com outra. Mas não tenha medo, não. Nós ganharemos. E ele não terá coragem de tocar num fio de seus cabelos.
Carlos, eu estive pensando...
Sim?
Não será melhor chamar a polícia?
Não sei. Temos que pensar também no escândalo, né? Se pudermos solucionar tudo amigavelmente. Mas Paulo está irredutível.
Escute... Quem sabe se eu falando com ele...
No pé em que estão as coisas, um encontro entre vocês poderia ser fatal. Paulo está completamente transtornado. Mas eu já sei o que fazer. Se as coisas se complicarem, irei falar com um amigo meu que é delegado de polícia.
Aquilo em cima da mesa.
Ah, sim. É outra carta de Belo Horizonte. Chegou hoje cedo.
Deixa-me ver.
Pois não.
Creio que o melhor é solucionarmos o impasse amigavelmente entre nós dois. O problema é nosso e não de Carlos. Recuso-me a discutir novamente com aquele traidor. Se você está interessada nos 50%, encontre-se comigo amanhã à noite para darmos um desfecho satisfatório à questão. Estou resolvido a atender às suas reivindicações. Não diga nada a ninguém e queime esta carta. Você deve recebê-la amanhã. À meia-noite estarei à sua espera nas Furnas da Tijuca, perto da Cascatinha. Naquele local romântico onde costumávamos passear durante o nosso namoro. Se ainda confia em mim... Não falte ao encontro. Dou-lhe a minha palavra que existe um mal-entendido nisso tudo. Minhas intenções são as melhores possíveis. Paulo.
Eu, hein?
O que você acha disso, Maria?
Ah, o doutor Paulo quer apanhar a senhora sozinha. Eu, no seu lugar, nem cogitaria de ir a esse encontro. Chame o doutor Carlos, dona Isa. Ou muito me engano, o seu marido está querendo fazer a senhora cair numa cilada.
É o que eu penso também, Izzy. Seu marido está querendo fazer você cair numa cilada.
O que devo fazer, Carlos? Oriente-me, pelo amor de Deus.
É mais do que evidente que ele quer obrigá-la a ceder pela violência.
Você acredita que ele pretenda me matar?
Sabe-se lá. É muito possível. Sob hipótese alguma, eu permitirei que você vá a este encontro. Vou falar com meu amigo delegado e... Não, não, não. Talvez não seja preciso.
Em que você está pensando?
Eu estou pensando em que o feitiço pode se voltar contra o feiticeiro. Compreendezinha. Podemos armar uma cilada a seu marido em vez de cair na dele.
Eu não faço tensão de armar ciladas contra ninguém. Eu quero resolver tudo amigavelmente, sem escândalos nem violências.
Se seu marido quer violência, nós lhe daremos violência. Se ele quer uma separação litigiosa, muito bem. Obteremos provas de suas más intenções.
Não. Você quer que eu vá ao encontro e...
Não será você quem irá ao encontro, Izinha. Irei eu. Irei eu no seu carro, como se fosse você.
Mas você... E se Paulo se tornar perigoso?
Eu sou mais forte do que ele, estarei prevenido. O que eu quero é apanhá-lo com a boca na botija. Se ele pretende encontrar-se a sós com você, num lugar ermo como a Floresta da Tijuca, é sinal de que tem más intenções. Ora, se eu o encontrar lá, terei uma prova disso. E tudo correrá melhor para o nosso lado.
Mas será um escândalo, todos vão saber.
De qualquer forma, o litígio acabará sendo conhecido, Izinha. E você não imagina como todos a considerarão uma vítima, ao mesmo tempo que Paulo será considerado um algoz. Não imagina o descrédito em que cairá seu marido se for apanhado em flagrante, disposto a fazer-lhe mal?
Ele pode se voltar contra você, cara.
Garanto-lhe que ele perderá toda a moral. Nem sequer terá coragem de erguer os olhos para mim. Sim, Izinha, é isso que eu vou fazer. Esta noite, irei ao encontro no seu lugar.
Aqui mesmo, chofer. Ali está a cascatinha. Tome. Pode voltar para a cidade. Já é quase meia-noite. Será que ela vem mesmo? Ou estarei perdendo tempo? Ah, um automóvel. Vem do lado da praça. Sim, é o carro que ficou com Izinha. Ela veio ao encontro. Esta noite resolveremos tudo. É você, Izinha? Pode saltar.
Não, Paulo, sou eu.
Carlos? Meu encontro era com Izinha.
Você pensou que sua mulher caísse na cilada, é?
O que você está dizendo? Olha aqui, você... Você não pode...
Guarda esse revólver.
Não, você...
O que vai fazer,
você...
Paulo? Não! Você... Não atire! Não, não atire!
Ai!
Tomar o revólver, assassino? Ah, ah. Você quase me matava!
Paulo! Meu Deus!
Socorro! Polícia! Socorro!
Socorro! Tens aí!
Se pressa, seu guarda! Se pressa! Ele estava armado e tentou me matar. Eu estou ferido no braço.
Olha, deixa...
Já aparece... Parece que, afinal de contas, fui eu quem o matou.
Entregue-me esse revólver. O senhor está preso em nome da lei.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, Crime Premeditado.
Aqui está o corpo, seu delegado. Estou à espera também do médico legista e dos rapazes do gabinete dos exames periciais, sabe?
O assassino é esse aí?
É, senhor. Ele alega que foi legítima defesa, né? Mas, de qualquer maneira, cometeu o crime, né? Eu apanhei ainda com o revólver na mão. E ouvi parte da sua discussão com a vítima também.
O homem está morto?
É uma bala na testa, acima do olho esquerdo, né? Quase a queima-roupa. Se fosse de longe, ele não acertaria, não. O lugar é um bocado escuro lá.
É, estou vendo. Bem, nada mais a fazer em favor da vítima. Já foi identificada?
Já, senhor. O próprio criminoso me disse quem era. Trata-se de um conceituado industrial de Belo Horizonte, chamado Paulo Gomes. Veio hoje mesmo de Minas Gerais para esse encontro. Isso é o que me contou o criminoso, né?
Sim. Você disse que chegou a ouvir parte da discussão entre os dois.
Sim, senhor, ouvi, senhor. Era assim... Era meia-noite, mais ou menos. Sim. Mais ou menos, né? Aí eu vi passar um táxi e largar um homem perto da cascatinha. Depois que o táxi voltou, comecei então a subir a estrada para averiguar, né? Para ir olhar.
Sim.
Aí surgiu outro automóvel dirigido por esse cidadão aí. Logo que o carro parou junto da cascatinha, eu ouvi uma troca de palavras e logo depois aí dois tiros. Os dois homens começaram a brigar e antes que eu chegasse perto, eu ouvi mais um tiro. Aí esse cidadão começou a gritar por socorro.
Não ouviu o que eles diziam?
Qualquer coisa assim sobre uma cilada. Aí esse cidadão gritou que o outro tinha um revólver e pediu-lhe que não atirasse. Foi aí que se ouviram os primeiros disparos, né?
Se as coisas aconteceram assim, foi realmente legítima defesa. Bem, vamos ver o que diz o prisioneiro. Como é que você se chama?
Carlos. Carlos Nogueira. Sou advogado. Eu não fazia intenção de matá-lo, eu juro. Eu nem sei como foi que o revólver disparou. Para mim, isso tudo é um pesadelo.
Por que veio o encontro da vítima neste local deserto?
Foi ele mesmo quem escolheu o local. Mas o encontro não era comigo. Eu vim no lugar da esposa dele. Paulo queria assassinar a mulher.
Está dizendo?
A história é longa, senhor delegado. Paulo e a esposa se separaram há 3 meses. E ele foi morar em Belo Horizonte, onde possui uma fábrica. Queria o desquite, mas não tinha razão. A esposa recusou-se a assinar os papéis. Então, há 2 dias, ele se tornou violento. Escreveu uma carta à esposa, exigindo a sua submissão e ameaçando-a de morte. Eu fui chamado a intervir. Procurei Paulo em Belo Horizonte e tentei acalmá-lo. Mas ele disse que estava decidido a ir até ao crime.
E marcou encontro com a esposa aqui na Floresta da Tijuca.
Sim, senhor. Mas está claro que eu, suspeitando de suas verdadeiras intenções, não deixei a pobre mulher vir ao encontro. Fui eu quem veio aqui decidido a apanhá-la em flagrante.
Compreendo. O senhor veio armado?
Não, não. Esse revólver era de Paulo. Ele é que estava armado à espera da esposa. Logo que parei o carro, ele me apontou a arma, julgando que eu fosse a mulher. E mesmo depois que me reconheceu, disparou 2 tiros contra mim. Uma das balas atingiu aqui o braço.
Eu já chamei a assistência, viu, seu delegado? O ferimento é leve.
Depois de ferido, o senhor ainda teve forças para tomar a arma de seu agressor e...
Nem sei como isso aconteceu. Uma nuvem vermelha toldou minha vista. Saltei do carro e me atraquei com ele. No meio da luta, consegui tomar-lhe o revólver e... Não sei como a arma disparou. Paulo morreu instantaneamente. Eu não queria matá-lo. Foi um crime culposo e não doloso. Eu não tinha intenções de cometê-lo.
Está bem, doutor Carlos. Seu depoimento será comprovado durante o inquérito. Por ora, o senhor está preso. E amanhã de manhã, vamos ver o que diz a esposa da vítima.
Uma tremenda desgraça. Se eu adivinhasse... Pobre Carlos. Indiretamente fui eu a culpada. Eu não devia ter deixado... ir ao encontro. Não devia.
A senhora endossa as declarações do Dr. Carlos?
Naturalmente, senhor delegado. Meu marido queria me matar. Eu já lhe mostrei as cartas que ele me escreveu.
Sim, aparentemente ele preparou uma cilada. Também não gostei dos dizeres da última carta na qual marcou encontro.
Paulo não era um mau marido até se meter com mulheres de boates e cabarés. Eu não sei o que foi que deu nele. Estávamos casados há 2 anos apenas. Viemos morar aqui, a meu pedido. Ele comprou este apartamento e todas as semanas ele ia para Belo Horizonte. Mas há 4 meses tornou-se violento e brutal. Tivemos uma discussão muito feia e ele saiu de casa.
Isso foi há 13 meses, não é isso?
Sim, senhor. Ele me abandonou e queria que eu assinasse o desquite como se a culpada fosse eu. E eu me recusei.
E desde então, seu marido começou a fazer-lhe ameaças de morte.
Foi há 2 dias que Paulo mudou de atitude e me escreveu a primeira carta ameaçadora. Essa que eu lhe entreguei primeiro. Eu chamei imediatamente o meu advogado e contei de tudo.
O Dr. Carlos sempre foi seu advogado?
Sim, sim. Isto é, ele era o procurador do meu marido. Mas quando Paulo me abandonou há 3 meses, pediu dispensa de suas funções. Carlos sempre esteve do meu lado porque viu que eu tinha razão. Por isso, meu marido o chamava de traidor.
É verdade que seu marido também lhe telefonou de Belo Horizonte?
Sim, senhor. É, quem o atendeu foi Carlos. Eu não sei o que ele disse, mas Carlos ficou seriamente preocupado. Eu percebi logo que Paulo continuava com as suas ameaças, até que ele me escreveu novamente marcando o encontro. E Carlos preferiu ir no meu lugar.
Sabe se seu advogado pretendia ir armado ao tal encontro?
Não, senhor. Carlos detesta armas de fogo. Eu tenho certeza de que não levava nenhuma arma. Contava se defender com os próprios punhos em caso de agressão. Mas o senhor viu o que aconteceu?
Sim, eu estou quase convencido de que foi mesmo legítima defesa. Inclusive, temos o testemunho de um guarda. É, parece que as coisas combinam perfeitamente.
E se Carlos matou meu marido, foi em legítima defesa.
A senhora é a única herdeira, não?
Herdeira? Sim, eu penso que sim. Paulo não tem outros parentes mais chegados. E como nós não chegamos a nos divorciar...
Compreendo. Bem, por mera formalidade, eu posso trocar duas palavras com a sua empregada?
Pois não, senhor delegado. Maria.
Pois não. Estou aqui, patroa. Com licença. Tudo o que a dona Isa falou é verdade, seu delegado. Eu trabalho para ela há muito tempo. E sei que dona Isa não é mulher de duas caras. Sempre procedeu bem. O falecido doutor Paulo, que Deus o guarde, é que era muito ciumento. Ele fazia as coisas e tinha ciúme da esposa.
Você estava em casa ontem à noite, quando o doutor Carlos foi ao encontro da vítima no sedã de sua patroa?
Estava, sim, senhor. Eu e a dona Isa. O doutor Carlos saiu daqui 11 horas, pouco mais ou menos. E nós fomos nos deitar. Aliás, eu me lembro que a dona Isa dormiu logo em seguida. Pouco depois das 11h30, eu voltei à sala para apanhar uns copos e chamei a patroa, mas ela não respondeu. Já estava dormindo, coitadinha. Eu não quis incomodá-la. Eu voltei para os fundos do apartamento e me deitei. E só agora de manhã é que eu soube de tudo. Mas eu já esperava por isso.
Já esperava que o doutor Carlos matasse o antigo patrão?
Não é isso não, senhor. Eu esperava que o doutor Paulo estivesse armado à espera da patroa. Pelo jeito das coisas, ele queria matar dona Isa. Mas o tiro saiu pela culatra.
A respeito daquele telefonema de Belo Horizonte, Maria, disseram-me que foi você quem o atendeu.
Sim.
Antes de passar o fone para o doutor Carlos, reconheceu a voz de seu ex-patrão?
Sim, senhor. Era o doutor Paulo, sem dúvida alguma.
Tá. Obrigado, Maria.
De nada.
Obrigado, dona Isa. Era tudo quanto eu queria saber. Agora eu estou convencido de que o doutor Carlos matou em legítima defesa.
Senhor delegado, em que pé estão as coisas?
O inquérito está encerrado. Estive em Belo Horizonte e confirmei as declarações do acusado. Realmente, ele foi visto na fábrica da vítima com quem conversou na manhã de quarta-feira. Por outro lado, descobrimos a origem do revólver usado na prática do crime.
Era mesmo do morto, né?
Sim, foi comprado em Belo Horizonte por um homem que se identificou como Paulo Gomes. Tudo combina. Embora eu continue achando algumas coisas estranhas na história.
O que é que o senhor acha estranho, assim?
Por que a vítima escreveu dois bilhetes à esposa em vez de usar o telefone? Ou por que não apareceu pessoalmente no Rio para resolver a questão? Depois, esse encontro num lugar escuro e deserto...
Não, mas o homem queria apanhar a esposa, seu delegado. Está na cara. Armou uma cilada para liquidar a mulher. Basta ler o bilhete para se morar totalmente no assunto. Inclusive, ele pedia à mulher que não contasse nada a ninguém que queimasse a carta.
Sim, o bilhete tem toda a aparência de um convite ao assassinato.
Pois é.
É, mas o doutor Paulo não agiu com muita esperteza. Deixou demasiadas pistas atrás de si. Se ele tivesse levado a cabo seu sinistro propósito, não escaparia da cadeia. Essa é outra das coisas estranhas que me preocupam.
Bom, de qualquer maneira, o assassino será solto hoje, né? Ficou comprovada a legítima defesa e o juiz aceitou o pagamento da fiança, né? Doutor Carlos irá se defender em liberdade. Mas se o senhor suspeita que ele agiu de má fé e não tem provas, não será melhor chamar o departamento de polícia judiciária?
Não. Talvez não seja preciso. Talvez eu esteja imaginando coisas. Os bilhetes, as pistas, a declaração da empregada.
O que tem a declaração da empregada? É legal, combina com o resto.
Menos uma coisa. Por que dona Isa teria adormecido tão rapidamente naquela noite? A empregada não pôde garantir que ela estivesse no quarto quando o marido foi assassinado. Dona Isa podia ter saído logo atrás do advogado e ter assistido ao crime.
senhora está com a melhor cara, dona Isa.
Sinto-me bem disposta hoje. O pesadelo passou. O melhor é esquecer tudo.
Também acho. É bobagem gastar cera com um defunto ruim. Agora a senhora está livre e rica. Não deve se preocupar mais com o passado.
Ai!
Não se assuste, patroa. É a campainha da porta, eu vou ver quem é.
Sou eu, Maria. Sua patroa está?
Está, sim, senhor. Entra, doutor Carlos.
Com licença.
Pois não. Finalmente o senhor ficou livre, hein?
É.
Graças a Deus. Nós sabemos que o senhor não teve culpa.
É, foi uma desgraça, Maria. É. Nunca esperei que um dia tivesse que matar um homem. Mas o culpado foi ele. Sim. Nem sei como disparei aquele tiro. No primeiro momento, eu tive a impressão de que o disparo tinha vindo de longe. É, foi como um pesadelo. Olá, Izinha.
Entre, Carlos. Estimo saber que você foi libertado. Pode ir, Maria. Prepare um cafezinho para nós.
Pois não, sim, senhora. Com licença.
Pois não.
Sente-se, Carlos.
Ah, obrigado.
Eu creio que devo lhe agradecer o que fez.
Ah.
Se não fosse você, a estas horas, eu estaria morta.
Eu vim consultá-la sobre o espólio de seu marido. Como sabe, você é a única herdeira. Eu tenho os documentos em ordem. Uns colegas meus se encarregarão do caso por uma questão de ética profissional.
Mas eu pensei que você continuasse a ser o meu advogado.
Não, não, Izinha. Agora que Paulo está morto, a situação se modificou. Sei que ainda é cedo para falar nisso, mas...
Onde você quer chegar?
Você bem sabe, Isa. Deve ter compreendido tudo, pois há vários meses que eu tento fazer-lhe ver.
Não continue, Carlos, por favor.
Desculpe, mas eu preciso de uma esperança ao menos. Eu sempre amei, Izinha, e você sabe disso. Sempre gostei de você.
Nós, as mulheres, sempre sabemos. Mas o momento não é próprio para falar em amor. Meu marido morreu há apenas 15 dias, Carlos. E você o matou.
Eu matei em legítima defesa. Não sou culpado do que aconteceu. O revólver disparou sem eu sentir. De qualquer maneira... tem razão, eu esperarei. Mas não quero sair daqui sem levar uma esperança. Diga-me, Izinha, quando tudo isso for esquecido, você quer ser minha esposa?
Não sei, Carlos. Não sei, vou pensar. Eu também gosto de você, mas... Vou pensar, Carlos. Vou pensar seriamente na sua proposta.
Quem é você? O que faz no meu apartamento?
Sente-se, doutor Carlos. Temos alguma coisa para conversar.
O quê?
Há 15 dias que eu ando atrás do senhor, à espera de uma oportunidade para lhe falar sem testemunhas.
Quem é você? Não parece um ladrão.
Não, não. Não sou ladrão. O senhor não estava preso e eu não quis visitá-lo no xadrez. Tenho pavor da polícia. Aqui conversaremos melhor. O assunto é um crime premeditado, né?
Um crime premeditado? Eu não entendo. Está maluco?
Parece, mas não estou. Eu sou muito velho, mas tenho uma vista excelente. E bons ouvidos também. Meu nome é Gabriel, doutor Carlos. Seu amigo, doutor Paulo Gomes, nunca lhe falou a meu respeito. Talvez não. Eu era um novo empregado dele em Belo Horizonte. Uma espécie de mordomo e confidente.
Onde é que você quer chegar? Desembuche logo, vamos.
Tenho no bolso uma pistola carregada e uma declaração assinada pelo falecido Dr. Paulo que vale alguns milhões. E o que é que eu não poderei fazer com os milhões, hein? Dr. Carlos, eu tenho provas de que o senhor matou o seu amigo. E não foi em legítima defesa.
O quê? Ah, não diga tolices. Ponha-se daqui pra fora.
Não quer me ouvir? Nesse caso, eu irei à polícia.
Espere. Conte a sua história para ver se eu acredito. Que provas são essas?
O Dr. Paulo foi assassinado muito rapidamente, mas antes de morrer, confiou-me suas suspeitas. É por isso que esta declaração vale dinheiro. O senhor pretende se casar com a viúva, não é verdade? E a viúva receberá uma boa bolada. Eu só quero 1 milhão.
As provas. Quais são as provas?
Primeira, meu patrão não foi armado ao encontro na floresta da Tijuca. Aquele revólver não lhe pertencia.
Como não? Ele o comprou em Belo Horizonte. A polícia sabe.
A polícia não sabe nada. Foi o senhor quem comprou o revólver usando o nome do Dr. Paulo quando premeditou o seu crime perfeito. Sei porque não deixou de ser um crime perfeito. O senhor será absolvido, alegando legítima defesa, mas foi um crime premeditado. O senhor planejou matar o Dr. Paulo cobiçando a mulher dele. Provavelmente, quando era procurador da vítima, também deve ter desviado algum dinheirinho da escrita, não?
Você está sonhando. Não pode provar nada disso.
Quero que lhe conte como cometeu o seu crime perfeito. Quer? É fácil. Aproveitando a situação tensa entre o Dr. Paulo e a esposa, o senhor falsificou 2 cartas assinando-as com o nome do seu amigo. São falsificações, sim, embora muito bem feitas. O Dr. Paulo nem sonhava com isso no seu retiro de Belo Horizonte.
Então como foi que ele telefonou para a mulher? Você se esquece que...
Telefonou porque o senhor lhe pediu que o fizesse naquela hora quando o senhor estava lá de visita. Eu sei disso porque o patrão me contou. Não foi Dona Isa quem atendeu o telefone, e sim o senhor. Enquanto o meu patrão se mostrava admirado de suas palavras, incompreensíveis para ele, o senhor deu a entender pelo telefone que estava ouvindo ameaças. O mal do Dr. Paulo foi não ter vindo alguém falar diretamente com a esposa. Mas ele estava zangado e tinha muito amor próprio. Depois o senhor falsificou a 2ª carta marcando um encontro com Dona Isa. E foi a Belo Horizonte onde se entrevistou com meu patrão. Mas conversou apenas sobre banalidades e pediu desculpas pelo telefonema maluco.
Você não pode saber, não houve testemunho.
Mas meu patrão me contou tudo, Dr. Carlos. Antes de voltar para o Rio, o senhor pôs no correio a carta preparada marcando o encontro e comprou um revólver. No dia seguinte, chegou a carta. E o senhor disse a Dona Isa que temia pela segurança dela e que iria ao encontro marcado. Foi realmente? Foi sim, mas levando o revólver no bolso.
Você está apenas imaginando coisas. Não tem prova.
Antes de ir ao encontro, porém, o senhor telefonou para Belo Horizonte dizendo a meu patrão que Dona Isa estava disposta a ceder e queria se encontrar com ele na floresta da Tijuca. O Dr. Paulo não desconfiou da cilada e foi. Então ocorreu o crime perfeito.
Você se esquece de que tem uma testemunha. Um guarda ouviu as nossas palavras e jura que foi legítima defesa.
O guarda foi apenas enganado pelas aparências. Agora sei que o senhor matou o meu patrão bem concebidamente. Imagina o que aconteceu. O senhor sabia que o guarda se encaminhava para o local no escuro e quis fazê-lo testemunha a seu favor. Por isso, ao frear o carro, fez uma belíssima comédia. E gritou como se estivesse sendo agredido pelo Dr. Paulo, quando na verdade o senhor é que era o agressor. Disparou 2 tiros contra o pobre homem, matando. Depois saltou do carro e fingiu que lutava com ele, disparando mais 1 tiro no próprio braço. A bala apenas lhe arranhou a pele. Não é verdade, doutor Carlos?
Você sabe muito, velho.
Previno de que tem um revólver apontado para o senhor. Então, meu testemunho vale ou não vale 1 milhão?
Deixe-me pensar. Está certo, velho. Eu não esperava que Paulo lhe fizesse confidências. Foi. Foi tudo como você disse. Vou lhe pagar 1 milhão em cheque, em troca do seu silêncio.
Não, Dr. Carlos.
Hã?
A sua confissão me basta.
Nós não tínhamos prova contra o senhor. Daí a razão desta armadilha.
Mas quem é o senhor?
Quem sou eu? Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária. E não tive nenhum prazer em conhecê-lo.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime Premeditado. Tomaram parte no programa de hoje os seguintes artistas: Auriceia Araújo, vivendo Maria; Wanda Lacerda, Isa; Carlos Leão, Carlos; Newton Barros, Paulo; Geraldo Luz, um guarda; Wilson Marcos, delegado; Inspetor Santos, como sempre, vivido por Domício Costa; locutor Aurélio de Andrade; contra-regra de Jorge Moreira; controle técnico Sebastião Araújo; sonoplastia José Marques; ensaio e direção de rádio teatro de José Valuzzi; supervisão de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.